política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais um capítulo da novela de Brejo da Madre de Deus aconteceu ontem, foi escrito ontem. Uma apreensão muito grande estava existindo em relação ao que ia acontecer no Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, a gente pode até dizer que não aconteceu quase nada, porque o julgamento do plenário que estavam esperando não aconteceu. Mas aí vem aquela questão da precipitação de muitas pessoas, que faz uma leitura até diferente do que pode acontecer na justiça, né? E há um ditado, eu sou ruim de ditado, mas há um ditado que diz que cabeça de juiz, você não sabe o que vai sair, né? Cabeça de juiz e bunda de menino, você não sabe o que vai sair. E isso realmente acontece na justiça, não dá para você prever o que vai ser feito, o que vai acontecer num tribunal como esse. A pauta de final do ano está extensa no Tribunal Superior Eleitoral, isso fez com que em várias semanas, esse julgamento fosse colocado em pauta e depois fosse adiado, e permanece dessa forma, permanecendo adiado o julgamento, a decisão final mesmo, que vai fazer com que a situação de Brejo seja definida para os próximos 2 anos, porque a partir do momento que houver essa decisão no tribunal, no plenário do tribunal, dificilmente ela cai, mas isso ainda não aconteceu. O que houve foi precipitação de um lado e frustração no final das contas. Partidários do ex-prefeito Roberto Asfora já estavam comemorando um possível retorno do ex-prefeito, porque há poucos dias atrás o ministro Noronha suspendeu os efeitos da liminar que fez com que Dr. Edson retornasse ao cargo. E aí, em tese, havia-se a leitura de que com a suspensão, com a perca dos efeitos dessa liminar, o prefeito Dr. Edson não estaria legitimado a ficar na prefeitura. E aí seria, caberia ao Tribunal Regional Eleitoral dar posse novamente ao prefeito Roberto Asfora. Estou chamando todos de prefeito porque é como se Brejo realmente tivesse 2 prefeitos. Mas não foi isso que aconteceu. Houve sim a decisão do ministro Noronha em suspender os efeitos da liminar, mas quando foi ontem, à tarde, o ministro Noronha concedeu uma nova liminar, igualzinha àquela que tinha sido concedida anteriormente, com os mesmos pontos, os mesmos princípios, as mesmas colocações, entendendo que na festa que houve em 2012, o São João de seu Pedro, o São Pedro de seu Pedro, que não houve excessos, que não houve crime eleitoral sendo cometido. E o ministro Noronha, mais uma vez, livrou o prefeito Dr. Edson de sair do cargo e renovou a liminar, concedeu mais uma liminar, fez com que ele permanecesse no cargo. O estranho é que partidários de Roberto Asfora já tinham, inclusive, oficializado a Polícia Militar de que haveria um evento em Brejo da Madre de Deus e pedindo que fosse feito segurança, né? Então já havia tudo preparado para uma festa em Brejo, para o retorno de Roberto Asfora. E essa festa não aconteceu. Portanto, em Brejo da Madre de Deus, a situação permanece a mesma. O prefeito é Dr. Edson, até quando não se sabe, porque a decisão ainda será colocada no pleno do tribunal. E assim segue a novela, né, brejense, que a gente colocou aqui, denominou de Que Rei Sou Eu, que você não sabe quem realmente, a quem realmente pertence o comando da prefeitura da cidade.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. Começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, Estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Jovem. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio do Polo FM. Só mandar um forte abraço aí a toda a turma do Anexo Municipal São Domingos, a todos os alunos que amanhã estarão se confraternizando no Anexo, né? E também a todos os formandos do Ensino Fundamental de São Domingos, que vai haver a formatura próxima sexta-feira, às 19h, na quadra nova de São Domingos. Então, os parabéns a todos os formandos e família, e os parabéns a todos os alunos que passaram de ano lá na Escola Malaquias, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e na Escola Municipal São Domingos e Anexo.
Olha, a gente convida já a população para um culto de ação de graças que vai acontecer, ação de graças pelo ano de 2014, com o tema "Pois até aqui o Senhor nos ajudou". A festa vai ser realizada no Largo do Rio Verde, dia 26 de dezembro, próxima semana, às 19h, com a participação do cantor Marcos Antônio e banda. Também haverá a participação de bandas locais. Convide sua família, junto seus amigos. Vamos agradecer a Deus por nossa cidade. O culto será dia 26 de dezembro, no Largo do Rio Verde, com show, participação do cantor Marcos Antônio e banda. 8 horas e 13 minutos, vamos trazer aqui a matéria que está publicada no meu blog sobre a decisão do ministro Noronha, nova decisão do Tribunal Superior Eleitoral, decisão monocrática que manteve no cargo o prefeito Dr. Edson. Um novo capítulo na novela política de Brejo da Madre de Deus foi escrito na tarde de ontem. O ministro João Otávio de Noronha, do TSE, concedeu uma nova liminar e manteve no cargo o prefeito Dr. Edson. Na decisão, o ministro manteve o mesmo entendimento da liminar concedida em agosto deste ano, que possibilitou o retorno do prefeito ao cargo. Dr. Edson teve o mandato cassado em 2013, devido às supostas irregularidades cometidas antes das eleições de 2012, no evento conhecido por São Pedro de Seu Pedro. Ao julgar os recursos apresentados pela defesa de Dr. Edson, o ministro Noronha entendeu que não houve participação ativa por parte dos candidatos e pedido de votos no evento. A decisão monocrática do ministro Noronha ainda será analisada pelo plenário do TSE. O julgamento foi marcado em várias datas nas últimas semanas, mas foi adiado devido ao acúmulo da pauta. Romenique.
Ney.
Continua, na verdade, esse espírito de indefinição.
Exatamente. Né? E sinceramente, está muito obscura essa situação. Está, né? Muito obscura. Eu creio que isso já era para ter levado para pleno. Para confirmar ou se Dr. Edson fica, ou se Roberto Asfora volta, ou o que é que se faz em Brejo da Madre de Deus. Conversando até com amigos lá de São Domingos, da minha querida São Domingos, né? Já posso dizer assim. Fica complicado, as provocações, Ney, são diárias de vizinhos, de familiares, e coisa pior pode acontecer. Sabemos como ferve a política aqui em nossa região, e em cidades do interior, a exemplo de Santa Cruz, de Brejo, de Taquaritinga, que nós temos dois lados, né, definidos geralmente por cores, e lá em Brejo é a cor amarela e a azul, todo dia são provocações, né. Ontem mesmo tinha praticamente firmados festa para Roberto Asfora. Depois vem a liminar, e querendo ou não, quem sai o vencedor no dia de ontem, que o vencedor é por dia, né? Segundo o vencedor foi Roberto de conseguir revogar a liminar de Dr. Edson, né? Ontem o vencedor foi Dr. Edson para conseguir voltar a sua liminar. E aí o que acontece? Festas e mais festas. Em São Domingos, eu estava lá no anexo ontem à noite, e girândolas eram o que não faltava em São Domingos. Soube até que na sede do município de Brejo, houve carreatas, até com a participação do prefeito atual, que é Dr. Edson. Então é uma questão indefinida. Brejo da Madre Deus não tem uma estabilidade política. Agora, por outro lado, eu tenho que dar os parabéns, Ney. Tenho que dar os parabéns tanto a Roberto Asfora quanto a Dr. Edson, que apesar de todos os problemas que Brejo passa, apesar de todos os problemas políticos que a cidade de Brejo tem de forma indefinida, há um planejamento, principalmente no quesito pagamento de funcionário público. Porque eu lembro muito bem, diferente de muitas cidades aqui da nossa região, tão próximas nossas, que Em janeiro, automaticamente, Roberto Asfora, enquanto prefeito na época, deu aumento a todos os professores. Não precisou discussão ou tá mendigando de prefeito o aumento salarial. Mesmo com todas essas confusões, o atual prefeito, Dr. Edson, pagou o 13º dia 28 de novembro, junto com o pagamento de novembro. A promessa de pagar já dezembro agora, dia 22 ou 23. Ou seja, com todas essas confusões políticas, o funcionalismo público nesse sentido de pagamento a servidor público e manter os servidores públicos, vem de forma regular, tanto com Roberto Asfora, quanto com Hilário, como com o Dr. Edson. Diferente com tantas cidades que tem por aí, que é um prefeito só desde 2013, e estão necessitando de funcionários, não estão pagando 13º, não estão pagando dezembro a alguns funcionários. Então, pelo menos nisso aí, só parabenizar e deixar o registro aqui a todos os prefeitos que passaram em breve nesses últimos 2 anos.
Tantos prefeitos que tem por aqui, né? Eu estou, inclusive, colhendo algumas informações sobre a situação do funcionalismo público aqui de Santa Cruz. E a gente começa a ter informações realmente de que muita gente vai sair prejudicada, né? O pessoal vai passar
falta
no final do ano sem dinheiro. Eu vou, inclusive, aguardar um pronunciamento da prefeitura sobre como será feito esses pagamentos, tanto dos funcionários contratados como dos efetivos. A gente saber se vai ter alteração, se a prefeitura não se pronunciar, evidentemente que a gente vai divulgar a versão desses servidores públicos que estão reclamando bastante.
E Ney, aí eu faço um apelo ao prefeito que se pronuncie de forma rápida, porque está existindo um terrorismo no funcionalismo público de Santa Cruz do Capibaribe. E aí muita gente trabalhou o ano todo, contando com 13º, com terço de férias, com pagamento de dezembro, para cear com sua família, para comprar um brinquedo para o seu filho que prometeu, e aí se vê às vezes em dezembro sem esse recurso. Ou estão fazendo terrorismo e essas pessoas estão começando a ficar com medo mesmo. Então é necessário que o prefeito Edson Vieira se pronuncie o mais rápido possível para que esse terrorismo não fique na cabeça do povo, ou que o povo defina, saiba logo, principalmente o funcionário público, o que é que vai acontecer com ele em dezembro.
Informação do blog do Magno Martins. O cerco está se fechando para impedir o novo mandato do atual presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Uchoa. As articulações estão acontecendo no campo jurídico e político. Ontem, a OAB de Pernambuco divulgou um parecer apontando inconstitucionalidade em relação ao Uchoa. Em outra situação, estão os socialistas e partidos da base aliada, que buscam fazer valer a proporcionalidade na casa. Já executam, inclusive, um plano alusivo ao governo, ao ser iniciado em janeiro. Se tudo ocorrer de acordo com as projeções, o PSB ganhará automaticamente o direito de comandar a presidência da mesa nos próximos 2 anos. Nos bastidores da Alep, o trabalho para conquistar adeptos à não reeleição do presidente é contabilizada na ponta do lápis. O PSB, partido que detém o governo do estado, forma a maior bancada, com 15 deputados. O segundo é o PTB, com 6. Nesse conjunto de forças, o Uchoa conta com o apoio de 19 deputados, dos 49 que compõem a casa. Um placar que pode ser alterado, segundo a fonte, em conversas com os partidos, inclusive os de oposição. Dessa forma, o número favorável ao presidente pode cair para 12. Na lista dos favoráveis ao princípio da proporcionalidade está o PSB, que conta também com o PTB, PT, PRB, PR e PSD. Então tá aí, as articulações estão acontecendo lá na Assembleia Legislativa, e pelo que se desenha, dificilmente haverá esse penta marcado pelo Guilherme Uchoa lá na Alep, não é isso, Romenick? Até porque é demais, né?
Aí começa a ficar difícil, Ney, até porque começa a haver uma instabilidade política, né? Por exemplo, o Uchoa tinha dito que tinha em torno de mais de 20 nomes, se eu não estou enganado, 26, eram 27 nomes, que estaria apoiando sua candidatura, né? Chegou um tempo que ele afirmou ter esses números aí. Mas a partir do momento que pode haver um entrave judicial, se ele for eleito, começa a ter uma falta de estabilidade na Assembleia Legislativa a partir de 2015. Então muitos deputados já começam a observar que isso seria um risco e seria prejudicial para a casa. Então esse cerco de fato começa a fechar no nome do Guilherme Ochoa, e hoje de fato fica muito difícil ele renovar o seu mandato. Não por questões apenas judiciais, mas por essa visão que muitos deputados começam a ter sobre a Assembleia Legislativa. Vai arriscar o mandato de Guilherme Ochoa? Até quanto tempo ele fica à frente da casa, né, se conseguir vencer essa disputa? Porque é certo que, caso ele venha vencer a disputa, mais à frente irão pedir na justiça o mandato do mesmo. Então, não seria bom arriscar, né, para o bom andamento da Assembleia Legislativa, não seria bom arriscar o nome de Guilherme Ochoa, né? E aí a gente começa a observar que ele está perdendo apoio até da oposição que vem se formando. O Edilson Silva viu o parecer da OAB e se mostra favorável a esse parecer. É um nome de oposição ao governo, mas que não quer o nome também de Guilherme Ochoa para fazer frente a esse governo. E entre os aliados, que o Guilherme Ochoa faz parte, querendo ou não, da Frente Popular, também já não vê mais tanta força assim para o seu nome. Então o nome de Guilherme Ochoa hoje é um nome, podemos dizer, rifado. Agora, de muita influência na Assembleia Legislativa, é necessário para a Frente Popular, mas eu creio que o Guilherme Ochoa vai, pela experiência política que ele tem, pelo tempo que ele passou à frente da casa, ele vai ver que o melhor para ele, para o seu grupo, podemos dizer assim, ele aceitar a primeira secretaria que foi oferecida ao mesmo.
8h33, vamos trazer aqui também informações sobre a questão lá de Toritama. Uma nova condenação sofrida pelo ex-prefeito Marcelo Andrade. O ex-prefeito de Toritama, Marcelo, foi condenado pela Justiça Federal em Pernambuco por improbidade administrativa e terá que devolver R$ 661.245,40 aos cofres públicos e pagar também uma multa de 20 vezes o valor que recebia quando exercia o cargo de prefeito. De acordo com a denúncia apresentada pela Advocacia Geral da União, Marcelo Andrade firmou convênio com a FUNASA para receber em 2007 a verba original no valor de R$ 400 mil, a fim de construir melhorias sanitárias em moradias. Porém, não prestou contas. Os fiscais da FUNASA averiguam que somente 23% das obras teriam sido executadas. Ainda de acordo com os autos, o ex-prefeito emitia cheques e endossava-os juntamente com o tesoureiro para que os valores respectivos fossem sacados em espécie diretamente no caixa, depositando assim, despistando assim os destinatários finais. Efetuados os saques, uma parcela dos valores ficava com o prefeito e o tesoureiro, e outra era depositada na conta da secretária de Finanças, que inicialmente fazia uso de conta própria, mas posteriormente passou a utilizar conta aberta em nome da filha, com a finalidade exclusiva de movimentar as verbas desviadas. Em junho de 2008, Marcelo chegou a ser preso pela Polícia Federal, junto com outras 5 pessoas que na época eram ligadas à Prefeitura de Toritama. Portanto, fechando-se o cerco cada vez mais ao ex-prefeito Marcelo Andrade, lá de Toritama.
É aquela velha frase, né? Que a justiça tarda, mas não falha, né? Quem não lembra aí desses episódios, né, na década passada, entre 2007 e 2008, a mídia, Toritama, passou por momentos difíceis nos últimos anos da gestão de Marcelo Andrade, né? Que na época foi até reeleito, né? Era o segundo mandato do Marcelo Andrade. E uma imagem muito negativa para Toritama, principalmente na mídia estadual. Constantemente nós víamos nas principais emissoras do estado o acompanhamento do caso do Marcelo Andrade. E de fato a gente observa aí que era uma formação de quadrilha dentro da prefeitura, né? Quantos nomes não eram envolvidos dentro dessa situação? Tem aí a secretária de finanças, o tesoureiro, pessoas que iriam sacar os cheques, né? Públicos, cheques que vinham para obras públicas, principalmente voltadas na saúde, na questão da vigilância sanitária, e que eram desviadas de suas funções para o bem próprio, né, de cada uma dessas pessoas. Então, é só essa questão mesmo. A justiça tarda, mas não falha, É, tem muitos ex-prefeitos nessa situação ainda, né? Que em breve teremos resultados semelhantes a esses. E aguardar, né? Aguardar e que de fato o dinheiro volte para quem de fato é seu dono, que é o povo.
Horas e 37 minutos, eu não estou com a informação completa, mas eu gostaria que algum vereador pudesse ligar para cá sobre isso. Ontem houve uma discussão na Câmara de Vereadores, porque me parece que o vereador Carlinhos da Coab, um vereador de oposição, tentou entrar com um requerimento pedindo que o município fosse inscrito no CONIDE. Aquela discussão que estava tendo ontem em relação lá à questão das máquinas. E aí, vereadores se posicionaram contra, né, contrários. Eu não sei exatamente o desfecho que tomou isso. Então, deixa eu pedir para algum vereador que estiver ouvindo a gente, seja de oposição ou de situação, que entre em contato aqui com a emissora para passar para a gente informações sobre essa questão. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz, ela vai estar prestando contas à população, me parece que hoje, né? Sobre amanhã. Amanhã pela
Câmara de Vereadores.
Pronto, Márcia não tinha aberto seu microfone, não.
Amanhã de manhã na Câmara de Vereadores. Ô, Márcia, para dar trabalho, não sei não.
Certo. E aí eles vão fazer, evidentemente, o balanço do ano, né? Acredito eu, de todo esse
projetos,
ano de 2014.
Leis, requerimentos que apresentaram durante o ano, né? E geralmente, e vem sendo costumeiramente já, eu acho que desde a gestão passada, essa prestação de contas anual, né? E aí ficou para amanhã, dia 18, na Câmara de Vereadores, pela manhã esse trabalho, essa apresentação, essa prestação de conta dos 17 vereadores.
8 horas e 38 minutos na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, como é que estão as articulações em relação à presidência, à formação da nova mesa diretora lá na Alep?
Olha, Ney, até ontem o presidente e candidato, ou ainda pretenso candidato à reeleição, Guilherme Ochoa, alimentava a possibilidade de receber o apoio do governador eleito Paulo Câmara para disputar o seu quinto mandato. Acontece que ontem à tarde a Ordem dos Advogados do Brasil, a secção de Pernambuco, divulgou um parecer elaborado pelo jurista Ivo Dantas, que é um professor da Faculdade de Direito do Recife, respeitado nacionalmente. E neste parecer, o Ivo Dantas diz claramente que uma eventual reeleição de Guilherme Ochoa agora, né, seria inconstitucional. Ela iria de encontro a uma emenda à Constituição do Estado, né, que foi aprovada em 2011, emenda de autoria do deputado Raimundo Pimentel, e por conta disso a OAB diz claramente na nota divulgada ontem que, se por acaso Guilherme insistir com a candidatura, ela, a OAB, irá à justiça para tentar barrá-la. E aí, Ney, disso aí decorrem algumas consequências. Primeiro, o PSB vinha um pouco encolhido nesse processo, porque desconfiava que o governador Paulo Câmara teria simpatia pela candidatura do Guilherme Ochoa. Em segundo lugar, depois da divulgação desse parecer, já se sabe que o governador eleito não vai comprar uma briga com a AB por causa de Guilherme Ochoa. Seria um desgaste muito grande para ele, para a imagem do governo, do próprio partido, PSB, e por isso o Paulo Câmara já autorizou a bancada do PSB, que terá 15 dos 49 deputados a partir de fevereiro, né, a botar o bloco na rua. Então o PSB, se não divulgou, vai divulgar ainda uma nota defendendo a tese da proporcionalidade, que é a mais racional e a mais democrática, que consiste no seguinte: o maior partido indica o presidente, o segundo maior partido indica o primeiro vice-presidente, o terceiro maior partido ou a maior bancada indica o segundo vice, e assim sucessivamente. Então, o candidato do PSB já está escolhido, será o deputado Valdemar Borges. E aí, ou Guilherme Ochoa se submete aí a essa regra da proporcionalidade, ou tudo indica que ficará isolado no processo, porque é improvável que as outras bancadas não tenham interesse na tese da proporcionalidade, que é uma coisa que beneficia todo mundo, né, de forma igualitária. Quem tiver, por exemplo, a bancada do PSB, que é a majoritária, deverá ficar com a presidência e a primeira secretaria, a bancada do PTB com a primeira vice, que é a segunda maior numericamente, a bancada do PP, do Eduardo da Fonte, ficará com a segunda vice-presidência, e assim vai, até chegar na quarta secretaria. Então, esse parecer de ontem foi um golpe duro na candidatura do Guilherme Ochoa, e tudo indica que ela agora se inviabilizou de vez.
Mas o Guilherme Ochoa, Inaldo, ele já foi convencido mesmo e terá que aceitar, ou ainda não há uma posição clara dele?
Não, até ontem ele insistia, ele se mantinha irredutível, dizendo que era candidato de todo jeito, que iria bater chapa com quem se dispusesse a enfrentá-lo, sob o argumento de que tem 30 votos e por aí vai. Mas eu pessoalmente não acredito mais nessa possibilidade dele. Porque você veja bem, o PSB tem 15, o PTB tem 6, já são 21. O PP tem 4, já são 25. Só esses três partidos se posicionando em favor da proporcionalidade, porque, por exemplo, o PTB tem interesse na proporcionalidade, porque vai ficar com a primeira vice, a segunda maior bancada. O PP tem interesse na proporcionalidade, porque ficará com a segunda vice. Só esses três partidos já somam 25 deputados, já é a maioria. Então, até ontem o Guilherme permanecia ainda inflexível, né, dizendo que era candidato de todo jeito. E aí o governador eleito Paulo Câmara escalou aí duas pessoas para conversarem com ele. Não sei se a conversa já houve, mas o propósito é: o Paulo Câmara não tem interesse de brigar com o Guilherme, nem tampouco de isolá-lo no processo, tanto que será oferecida a ele a presidência da Comissão de Justiça. Mas não se sabe ainda se essa conversa já houve. Me parece que ainda não, porque isso foi uma coisa de ontem. Já tem dois emissários já escalados para procurar Guilherme e tentar convencê-lo a aceitar, a se submeter a essa regra da proporcionalidade, sob pena de ele ficar completamente isolado no processo. Se for para uma disputa com o candidato do PSB, ele necessariamente será derrotado, inevitavelmente será derrotado, porque com números, contra números não há argumentos, né? Estou falando só nesses três partidos. Agora, tem muitos parlamentares da oposição que não votam Guilherme de jeito nenhum, e aqui eu vou citar especificamente três: Priscila Krause, do DEM, não vota nele; Edilson Silva, do PSOL, também não vota nele; Tereza Leitão, do PT, também não vota nele; a mulher de Raimundo Pimentel, a deputada Socorro Pimentel, deputada eleita do PSL, também não vota nele. Então, se ele insistir com essa candidatura, ele corre o risco de ter uma votação inexpressiva. Então, eu ainda quero acreditar que ele vai se curvar à realidade e desistir dessa candidatura, que a essa altura virou natimorta dele.
Naldo, saindo um pouquinho desse assunto, indo para a formação do governo Paulo Câmara, você colocou no seu blog que a formação, a montagem do secretariado, teve como foco a reeleição de Geraldo Júlio. O que é que tem a ver uma coisa com a outra?
Olha, Ney, vou explicar. Na montagem da equipe, o governador convidou algumas peças para não permitir que essas peças estejam em algum palanque da oposição na eleição de 2012. Em primeiro lugar, ele convidou, ou mandou sondar, o deputado Daniel Coelho para a Secretaria das Cidades. Você sabe que Daniel foi candidato a prefeito em 2012, ficou em segundo lugar, obteve 247 mil votos para prefeito, não é pouca coisa, foi eleito agora deputado federal com mais de 100 mil votos, então é um potencial candidato do PSDB à prefeitura do Recife daqui a 2 anos. Em segundo lugar, o governador eleito convidou 4 deputados federais para sua equipe, para chegar ao quarto suplente, Raul Jungmann, do PPS, que é o maior opositor de Geraldo Júlio na Câmara Municipal. Você tirando Raul Jungmann da Câmara Municipal e Priscila Krause, que era ou é ainda a outra voz forte da oposição e estará na Assembleia Legislativa a partir de fevereiro, a oposição na Câmara Municipal praticamente desaparecerá. Um terceiro dado. Foi oferecida ao PC do B, a Secretaria de Esportes, não me engano, para o Marcelino Granja, uma das secretarias aí para o Marcelino Granja, que foi candidato a deputado estadual agora e perdeu a eleição, mas essa oferta teve como base, né, não permitir que o PC do B se alie ao PT nas eleições municipais. Você sabe que agora, na eleição do presidente, o PCdoB ficou com Dilma, não ficou nem com Marina, nem com Aécio. Então, era muito natural que, na eleição municipal, como desdobramento da eleição presidencial, o PCdoB pudesse caminhar com a candidatura, uma eventual candidatura do PT, provavelmente o deputado João Paulo. Mas, amarrando o PCdoB no governo, ficará muito mais difícil de eles saírem. E, ainda voltando ao PSDB, o governador eleito Paulo Câmara deu 2 secretarias a esse partido, né? ao ex-deputado Pedro Eurico e ao ex-presidente regional do partido, Evandro Avelar. Então, mesmo que Daniel Coelho queira ser candidato a prefeito daqui a 2 anos, eu acredito até que ele será, mas vai gerar uma dificuldade no partido. Ou o partido entrega os cargos, porque não tem sentido Daniel Coelho candidato pela oposição e o partido na base governista, ou se não, que é uma hipótese que não se deve descartar, Daniel Coelho sairá e disputará por outro partido, pelo PTB ou outra legenda de oposição aí qualquer. Então, se você prestar atenção às amarrações que foram feitas, né, por exemplo, o governador eleito convidou apenas 1 deputado estadual, quando se pensava que ele fosse convidar 2 ou 3, como Eduardo Campos fez quando era governador, mas ele convidou só 1 estadual e 4 federais para chegar em Raul Jungmann. E aí também, quando ele fez essa operação, ele atendeu a um só tempo, também como forma de segurar esses partidos na frente popular. Ele atendeu ao Solidariedade, já que o primeiro suplente é Augusto Coutinho, atendeu ao PCdoB, já que o segundo suplente é o deputado Cadoca, e atendeu ao PP, já que o terceiro suplente é o empresário Fernando Monteiro, sobrinho do ministro do TCU, José Múcio, e até chegar no Raul Jungmann. Com isso, ele atendeu ao PPS, né, e consequentemente tirou Raul Jungmann da Câmara Municipal. Então, veja que a lógica foi toda pautada na reeleição do prefeito Geraldo Júlio. Disso eu não tenho a menor dúvida, é só fazer a leitura da mexida que ele deu nessas peças a que me referi agora há pouco.
Tá certo então, Hinaldo, e tá decifrado então o xadrez, né? Assim, você já esclareceu muito bem a formação do ponto de vista político, né? De acomodação dos partidos. Hinaldo, muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8h50, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Vamos agora ao vereador Carlinhos da Coab, que está na linha. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenique, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da rádio Polo FM, que está ouvindo nesse momento, Ney.
A minha dúvida, vereador, em relação ao que aconteceu ontem na Câmara, soube que um ofício foi apresentado para tentar fazer com que o município fosse inscrito ainda no CONIDE.
Ô, Ney, não foi nenhum ofício, isso foi um requerimento da minha autoria, que eu apresentei em requerimento verbal na tribuna da Câmara de Vereadores, na última reunião passada que passou, eu apresentei esse requerimento verbal, e ontem foi colocado e votado na casa da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Requerimento esse que solicita ao prefeito de Santa Cruz do Capibaribe que entre no Conidé, no consórcio Conidé, para as máquinas que o deputado federal José Augusto colocou, suas emendas e conseguiu para Santa Cruz do Capibaribe, para a região, Santa Cruz também fosse contemplada com isso. Então foi um interesse da Câmara de Vereadores também, para o prefeito ficar ciente que essa forma que ele está fazendo de jogar para um lado e jogar para o outro não é interessante. Então a Câmara de Vereadores, todos os 17 vereadores, votaram para que o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe repensasse vice e entrasse nesse comitê.
Sim, mas o que foi que aconteceu com o requerimento?
O requerimento foi votado, na hora da discussão, a vereadora Nara já adiantou dizendo que não era contra, o vereador Dido Dinan também disse que era contra entrar no Conidé, mas entramos num consenso lá, conversamos, e esse requerimento foi colocado e foi aprovado depois por unanimidade, todos os 17 vereadores entenderam que isso era, o Conidé é uma coisa boa para Santa Cruz do Capibaribe. Entrar nesse consórcio não vai fazer nenhum mal para Santa Cruz do Capibaribe, só vai fazer o bem. Então, depois da conversa, depois das discussões que teve nesse requerimento, entre minha pessoa, entre o vereador Fernando Aragão, que entrou na discussão, entre o vereador Dida Dinan, também o vereador Júnior Gomes, que propôs que dentro desse requerimento também, a partir de janeiro, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe se interessasse e entrasse no Conidé, esse consórcio mesmo.
Mas aí vai depender também da vontade do prefeito, né?
Bom,
no fim das contas, a Câmara indicou, mas...
A representação do povo de Santa Cruz do Capibaribe, os 17 vereadores, até os 10 vereadores, os 9, aliás, né? Os 9 vereadores da bancada de situação entenderam que o prefeito, dessa forma que está fazendo, é errado. E votaram a favor do meu requerimento para que esse consórcio entre Santa Cruz e o Capibaribe. Então o prefeito também, eu acho, igual a vereadora Nara, igual ao vereador Dida Dinan, vai analisar um pouquinho e vai ver que essa forma de fazer política, do quanto pior melhor, não vale. Então vai repensar duas vezes e para o ano vai entrar em contato com a prefeita de João Alfredo para que possa colocar, entrar no consórcio de Santa Cruz do Capibaribe, do Conidé, para melhorias em Santa Cruz do Capibaribe. Né? E aí a gente vê que as emendas do deputado federal Zé Augusto, como ele falou, não deu para esse ano mais para entrar, mas a gente tem aí o Bruno Araújo, que foi votado em Santa Cruz do Capibaribe, que possa colocar suas emendas, o Mendocinha, que possa colocar suas emendas, o Ricardo Teobaldo, que possa colocar suas emendas dentro desse consórcio, se por acaso, segundo bastidores, tem a possibilidade do Luciano Bivar, que é o primeiro suplente da chapinha, assumir, o vereador Carlinhos Jacó vai bater na porta dele também e vai pedir algumas emendas que entrem nesse comitê para que a gente possa, junto dessa patrulha organizada, dar uma organizada nessa buraqueira que está em Santa Cruz.
Tá certo então, vereador. Muito obrigado, viu, pela participação, pelas informações.
Um abraço, Márcia, Romenico. Só convidar o pessoal, Ney. Sexta-feira a gente está fazendo o Natal dos Amigos de Aquário, convida toda a população de Santa Cruz do Capibaribe, lá no Pé Bronzeado, uma estrutura imensa, forró dos bossas e cavalo de aço, de graça para o povo, uma festa para todo Santa Cruz do Capibaribe.
Forró de quem, vereador?
Forró dos bossas.
Dos bossas, sim. Romenico gosta muito dessa banda. Romenico gosta muito dessa
demais,
banda.
Demais.
Obrigado, viu, vereador? Grande abraço.
Um abraço, Dominique.
8:55, tá aí, então, forró dos bossas, né?
Isso,
né? Em relação à questão do Conidé, né, é importante explicar à população que vai depender do prefeito. E mesmo assim, o próprio Zé Augusto já disse aqui que para execução de obras em 2015, os orçamentos não há mais tempo
para
fazer.
Até porque, Ney, o que o Carlinhos solicitou foi um requerimento, que foi aprovado por todos os vereadores, esse requerimento. O que é que dá nesse sentido o requerimento? Ele requer que o prefeito agora mande um projeto para a Câmara, né? Não é que foi definido, não. Ele tá, agora que deixou o prefeito numa saia justa, deixou. E os vereadores de situação seguiram o requerimento, solicitando que o prefeito agora envie esse projeto para a Câmara de Vereadores.
E acho que foi a primeira vez, então, que os vereadores de situação votaram um pouquinho diferente daquilo que determina o prefeito Edson Vieira, né?
Muito pouco.
Um pouquinho diferente das diretrizes do governo, um pouquinho, né? Vamos saber agora se a prefeitura vai seguir as diretrizes apontadas pelos vereadores. 8h56, final dessa primeira parte. Na sequência, Silvio José e sua turma estarão juntos aqui na hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
E vá lá pra Forró dos Bossas.
Oh.
Rádio Debate Polo FM.
A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região. Olha, nós aqui mais uma vez, mais um programa, mais um dia, né? Mais uma manhã. E a hora do debate chegando aqui pela sua Polo FM, na técnica Márcia Arantes, hoje auxiliada aí por Romenique Stephens. E aqui comigo, os meus companheiros, né? O que Ney sempre insere dizendo, a sua turma, né? A sua trupe, então tá aqui. Né? Falou tu, trupe e turma, né? Ia falar. Foi verdade. Trupe, né?
Porque na hora do seu horário com o Romenique é uma tristeza só. Aí quando a gente chega, anime. É ou não, Natália?
Fecha o microfone, Natália. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf, Eusébio, Ney. Muito alegre quem está ao lado da nossa bancada, da trupe, né? Ney está sentado ao lado da turma. Então, um bom dia especial a você que está em casa. Quero mandar, Silvio, um bom dia especial ao Geraldo Feitosa, que não perde um só programa, a toda a família Feitosa, né? Ao Valdinho de Galdense, que é o Valdinho Feitosa, ao Gilmar, ao Gilvan, toda a turma, Dona Marieta, toda a turma que estão sempre sintonizados no Rádio Debate.
É, seu Josué, Dona Marliene, né? Em Serrote da Palha, né? Todo dia também ligado aí, a família, né? Toda ligada aqui no programa também. Então, seu Josué, Dona Marliene, né? É, o casal aí no sítio, também um abraço, viu? Obrigado a vocês pela audiência. É, bom dia, Antônio Jordânia aqui em Santa Cruz também. Antônio Jordânia, bom dia, Antônio Jordânia, né? Um abraço. E o bom dia aqui, bom dia também para o pessoal que está ligado aí, né? Em toda, né? Para o nosso amigo que está aqui.
Marcelinho.
Marcelinho também. Marcelinho também. Marcelinho. Bom dia, Zebinha. Mas antes também, bom dia aqui para Maria da Guia, que está aqui com a gente. Bom, Zebinha, bom dia, Natália.
Bom dia, de verdade, agora, né?
Antes não era de verdade, não?
Não, porque você fica grande com a cara do povo, rapaz. Grande com a cara de Ney.
Ney. O que é grear? O que é grear?
Grear é ficar zombando.
O que é zombar?
Zombar é ficar mangando.
O que é mangar?
Mangar é rir da cara de
Muito bem.
Você quer mais?
Não, tá bom. Não explica mais. Tá explicado.
Tem o rapaz aí, o nome dele, Marcelinho. Era pra ser Marcelão, né? O Ney, quando apresenta o programa, é uma tristeza, rapaz. Por isso que ele chama a trupe. A trupe é?
Trupe. O que é trupe?
Eu não sei, rapaz. Eu sei que é esse adjetivo que ele procura. Eu acho que é ele mesmo, pelo
Você sabe o que
dele.
É trupé, né?
Trupé é uma carreira de cavalo.
Pronto, é um trupé. É isso?
Aí o Ney, quando
trupé
apresenta...
é carreira de cavalo.
quando apresenta a gente andando na rua, aí o povo diz, porque o programa foi tão triste. Eu digo, que Ney é uma tristeza maior do mundo.
Mas vai mandar alô?
Vou agora. Vai, então. Vamos embora. Um abração aí a todo o pessoal aí, lá da Vila do Pará, né? Aqueles que eu não falei ainda, mas vou falar agora, né? Meu amigo Gambazinho, não perde um só programa, juntamente com Xuxinha, sua esposa, né? Um abração para o Gambazinho e a Xuxinha. Um abração também para Estrelinha e também para o Fernando de Nelson Boi. Um abração também para o nosso grande amigo Zé de Banga, que está aí na escuta. Para Terezinha também de Inácio Moura. A Zita, Nita também, Nita de Biluca aí na sua facção. E um abração aí para o Zé Chagas, né? Um abração para você, Zé Chagas. E um abração aí também lá no Dona Lica, para o nosso amigo Seu Deda e da Paz, que não perde um só programa, né? Lá em Cacimba de Baixo... a Lil está na escuta, Lil que está lá, Socorro, Lucinha e Nessi, e a todos aí de Cacimba de Baixo. E um abração aí todo especial para a turma que trabalha aí com Vavá Construção, né? Todos os funcionários de Vavá Construção e Vavá Construção, Um abraço especial à galega aí que está ouvindo o programa, Silvio José. Vamos embora.
Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio. Ele fica querendo dar ordem no teu, rapaz.
Deixa o microfone dele, deixa o microfone do Natálio.
Leone, Márcia.
Não, peraí, fala o seguinte, abre o microfone do Natálio.
Eu, o Ney quer mandar.
Agora Ney Lima, quer mandar. Deixa o microfone dele.
Ney Lima quer mandar.
Deixa o microfone dele. Deixa o microfone do Natálio. E só pra... Eu tô no ar, tô, então. E só pra responder a Ralf, eu concordo que o horário de vocês é repleto de rapazes alegres. Não tenho dúvida disso. Quanto a isso, eu não vou discordar, não.
Deixa o microfone do Ney. Bom, vamos lá. Eusébio.
Fala em Ney, uma das explicações pra Ney estar triste assim é porque eu tava lendo que Xuxa não renovou o contrato com a Globo. Aí Ney ficou triste com essa situação. Aí ele hilariei, aí não...
Bom dia, Ralf Lago.
A Xuxa é só pra baixinho, né?
É, bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, bom dia, Leone, Natália, Ney, Márcia e todos que estão aqui no estúdio, Marcelo e a dona Maria da Guia, e a todos vocês que estão em casa ouvindo o melhor programa e a mais ouvida Apolo FM.
Mandar um abraço especial também para o Geraldo Moura, da G2, que aniversariou ontem, né?
Parabéns, Geraldo. Parabéns, parabéns aí, Geraldo Moura.
Exatamente.
Voltamos...
Júnior Tapioquete também.
É?
Todo dia nos ouve. Júnior Tapioquete, eu quero mandar um abraço também, Silvio, para um cara que não perde um programa. E esse programa tem sido a diversão dele também, que é o nosso amigo Gilbar, que está se recuperando, né? E aí todo dia está ligado.
Bom dia, Gilbar. Gilbar, esposa, a família toda aí, né?
Todo mundo.
Voltamos já. Bom, trazer a pauta, né? Trazer inicialmente aqui uma informação. Até se vocês quiserem discutir alguma coisa também, a gente até abre aqui, porque está... É que será aquele prêmio, né, do Emanuel Glicério, que foi instituído ainda pelo Emanuel Glicério, que é a premiação da imprensa, né, para os políticos, os que se destacam, né? Então será reeditado este ano. E a gente até trouxe ontem, né, alguma coisa nesse sentido. Mas o que me chamou a atenção aqui são os dois representantes de Santa Cruz que, de acordo com a imprensa de Santa Cruz, participou desse almoço, são os dois menos avaliados, Zé Augusto e Diogo Moraes. Os nossos representantes, um em Brasília e outro na Assembleia Legislativa. Os representantes de Santa Cruz, no Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, Zé Augusto Maia e Diogo Moraes, respectivamente, não foram bem na avaliação da imprensa presente em almoço promovido pelo blog na última sexta-feira no Real Bistrô. Zé Augusto Maia obteve 107 pontos, enquanto Diogo Moraes chegou a 116 pontos, obtendo a média 5,09 e 5,52 cada um. Mesmo sem ter valor científico, a pesquisa revelou que parte da mídia local não aprovou o desempenho dos dois parlamentares em 2014. Foram 21 profissionais de comunicação que responderam esse questionário. Então, o almoço aconteceu na última sexta, né? E os dois, pela imprensa que esteve presente, mal avaliados. Não é isso? Alguma discussão? Pois não, Eusébio. É aquilo que a gente diz, né? Não tem valor científico, mas é uma luz amarela que se acende, né?
Tudo que possa ser usado para que as pessoas melhorem, devem ser observados. A gente viu ontem o deputado Zé Augusto analisar com desdém a pesquisa Opinião, né? Não sabendo ele que se ele usar aquela pesquisa de forma correta, ele pode melhorar. A mesma coisa essa enquete que foi feita com a imprensa. A imprensa, ela também, ela reflete a rua também, né? O pessoal da imprensa está em contato direto com a população. Se teve essa avaliação, essas pessoas, o Diogo e o Zé, tem que observar esses números para que eles possam melhorar, ver onde estão errando, para que dessa forma eles consigam melhorar nessa questão. A gente viu ontem o vereador Fernando Aragão, foi o que teve a melhor aceitação, né? E no prêmio, Emanuel, acredito que são o Fernando Aragão, que ficou em primeiro, o Júnior Gomes e o Luciano Bezerra, que empataram em segundo, e o Afrênio Marques, que ficou em terceiro na avaliação. Mesmo com essas notas sendo melhores, eles também têm que fazer uma reflexão, porque não atingiram a nota máxima, por exemplo, né? Porque tudo tem que partir dessa reflexão. Nem sempre tudo está bom. E aí tem que partir para sempre... usar esses dados para melhorar a sua situação no meio da população.
Pois não, Ralf, você ia falar alguma coisa também?
E, Silvio, realmente eu concordo plenamente com o Eusébio quando ele fala que qualquer meio de se aferir qual é a intensidade de que as pessoas estão gostando ou não dos mandatos, é importante para o político. Se eu fosse político, eu usaria qualquer desses meios. Agora, o que me chama a atenção, realmente, é, e aí você bem falou, a imprensa também mostra uma parcela da população, né? São as pessoas que usam a comunicação no dia a dia em Santa Cruz do Caparibe, e aí a imprensa avaliar os dois deputados da cidade como os dois políticos que menos, né, que estão menos se destacam, né, e que estão aquém do que é preciso, do que é necessário, então realmente chama a atenção, liga a luz vermelha, né, liga a luz amarela, não, liga a luz vermelha, que está na hora de parar e repensar se essa maneira que eles dois, tanto o Diogo quanto o Zé Augusto, estão fazendo política, realmente estão sendo, estão sendo bem notadas pela população. Porque, olha, você quando você tem uma pesquisa, veja só, você falou bem ontem, uma pesquisa, deputado mal avaliado, rejeição lá em cima. Ele tenta, né, descredibilizar. Aí no outro dia sai uma avaliação da imprensa, onde ele é o último, então é de pensar. Outra pessoa que precisa também parar para refletir é o deputado Diogo Moraes. A imprensa de Santa Cruz mostrou que o deputado, os dois deputados de Santa Cruz, isso é triste para a gente, Natália. Isso é triste para a gente. Era para ser, os dois deputados de depois, eu acho que deve sair também a avaliação do governo municipal, porque tinha na enquete, né, eu respondi a enquete, tinha a avaliação do governo de Edson Vieira, depois deve sair, você vai ver a diferença. Então, era para estar despontando lá na frente, né, como os melhores políticos, né, como um dos melhores políticos, era para estar englobado entre os melhores políticos, os dois deputados da nossa cidade. E aí, às vezes, você pergunta por que essas coisas não acontecem. Aí, não acontece isso, não acontece aquilo, justamente, mal avaliação dos deputados é um reflexo do que não vem acontecendo em Santa Cruz do Caparibe.
Pois João Deone.
Olha, isso aí eu compartilho do pensamento de Ralph, de Eusébio. Está mais do que na hora desses dois, se tratando dos dois, o qual a gente está comentando no momento, o deputado federal José Augusto e o deputado estadual Diogo Moraes, refletirem. Sentarem, refletir e ver quais são as estratégias que eles estão se utilizando, que não está dando resultado, porque a prova está aí. E é bem verdade, Ralph, que a imprensa representa grande parte da população.
É porque aquilo que o Zé falou também, né? A imprensa está sempre em contato com a população, tem uma percepção, né? Uma percepção do que a população está pensando.
E a imprensa também, Silvio, ela está atenta a todos os fatos que acontecem, né? Nos bastidores, buscando a informação, até para transmitir isso para as pessoas.
E como eu vinha dizendo também, a imprensa representa grande parte da população, justamente porque grande parte da demanda que a população pede, as primeiras pessoas a tomar conhecimento é a imprensa. Muitas vezes até primeiro do que os políticos. E é através da imprensa que muitas coisas chegam aos ouvidos da classe política, e aí alguns tomam providências e outros não. Mas é necessário que os dois, tanto o Diogo quanto o José Augusto Maia, reavaliem. Ora, isso não é feio, isso não é desonroso para ninguém, porque eu acho que a gente, quando tem essa oportunidade que está sendo dada, de você ser avaliado por órgãos, por pessoas, por instituições, está lhe dando a oportunidade de você corrigir algumas demandas sua que não está surtindo efeito. Então, está mais do que na hora deles refletirem, deles realmente verem quais são as estratégias que devem mudar para que aí possam voltar a ser bem avaliados. Ralph destacou bem, ora, são dois deputados. Olha, Santa Cruz é o único deputado federal que Santa Cruz do Caparibe teve, né? Filho da terra, que é o José Augusto Maia. E agora, no momento, é o único deputado estadual de Santa Cruz, que já teve momentos de ter três, agora só tem um deputado estadual, que é o Diogo Moraes. Então está mais do que na hora desses dois políticos, que não estão bem avaliados pela população, de fato, refletirem o que de fato estão fazendo na política,
só lembrando,
ou com a política.
Só lembrando um fato aqui, viu, Natália, antes de você falar, é que quando foram eleitos em 2010, Edson, Diogo e Zé Augusto, por parte de quase toda a imprensa e de grande parcela da população, de se agora ou vai, né? Porque com dois deputados estaduais e um deputado federal, um senador que era tido o amigo de Santa Cruz.
Votado pelos dois lados.
Votado pelos dois lados na cidade. O governador não foi votado pelos dois lados, mas já se tinha uma sinalização do governo Edson Vieira, né? Já se tinha uma sinalização do governo Edson Vieira, que Edson Vieira, que não era governo na época.
Deputado.
Era deputado, já tinha uma sinalização de Edson que iria para Eduardo Campos também. Então, agora, Santa Cruz vai ter o que merece. Infelizmente, nós passamos esses últimos 4 anos e não tivemos o que merecemos, não.
Pois não, Datalho.
Olha, isso aí é notório, né? Isso não precisa nem ter votação. Eu não votei, não, viu? Não votei, não me entregaram e eu fiquei lá só almoçando e conversando com meus amigos. Não me chamaram, eu também não votei. Mas eu tenho certeza absoluta que isso é o respaldo do povo de Santa Cruz, né? Povo de Santa Cruz do Capibaribe, que nós, um deles conversa demais, que é o Zé Augusto, né? Uma zoada, com ideia, não sei o quê, não sei o quê. E o outro silenciou. Ninguém sabe aonde está. Um diz que ele está no Japão, outro diz que passeia demais. Eu não quero tirar os métodos dele passear, que o dinheiro é dele, ele vai para onde quiser, né, rapaz? Mas se ligasse com Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero dizer, pô, só vou dizer uma palavra agora.
Diga.
Eu dou um no outro e não quero torna. Não quero torna. Um com no quem? Outro e não quero torna.
Você está dizendo que Zé Augusto e Diogo?
E Diogo.
Tá.
Os dois.
Bom, não quero
torna de jeito nenhum.
9 horas 29, no topo aqui dessa avaliação, né? Aparece Fernando Aragão, que vai receber a medalha de ouro, média 7,90. Júnior Gomes e Luciano Bezerra, medalha de prata, média 7,61. E Afrânio Marques, o que será presidente da Câmara a partir do ano que vem, medalha de bronze, apareceu em terceiro com a média 7,40. Né? Este os vereadores. Edson Vieira...
Silvio, você tem aí os vereadores da oposição, a situação de cada um, como ficou situação e oposição, porque, se eu não me engano, o vereador Elinho foi o segundo da oposição. É isso?
Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente então passar, né?
Até essa... também para a gente ter uma noção de como os vereadores, tanto de oposição, estão sendo avaliados pela imprensa e os vereadores de situação também, no geral, como cada um se encontra, né?
Bom, o Zé bem fica procurando aqui. Olha, quer lavar o banco do seu carro? Procure o Lava Jato Cruzeiro, na Avenida Pazuzinho, 637, em frente à Escola Santo Antônio. Nosso amigo Zé Carlos Balbino. E se você quer se vestir bem, o homem elegante veste Existência Moda Masculina. Camisas, calças, meias, cuecas, óculos, bermudas, pijamas, perfume, cinto, gravata, calça, esporte, enfim, inclusive os lançamentos aqui pro fim de ano. Na Gracine, na Rua dos 295. Belmac tem máquinas de costura e bordados industriais fazendo sua confecção vestir melhor. Inclusive a galoneira Lamax, ela continua, viu? Continua essa promoção, R$ 1.950, né, ô Natálio?
Olha, a galoneira Lamax, ela é o ano 2015 já, viu? 2015. É a mais silenciosa e a mais perfeita galoneira que eu já vi no termo industrial, né? Você tem uma galoneira daquela, é um sucesso. A pessoa vai, às vezes, só para olhar, viu, a máquina. Quando chega lá na casa, o vizinho todinho vai olhar, né? Aí termina comprando também. E as pessoas que fabricam vão olhar o ponto dela também, né? Aí chega lá, vê aquela perfeição. Aí vai colocar. Se você é dono de uma facção e pega uma galoneira dessa, vai chover de peças lá na sua casa. Então vai lá comprar a galoneira.
Não, na Alemanha não, é aqui mesmo. É aqui,
na César Aragão.
É, César Aragão.
É porque você quer confundir umas coisas com a outra.
É, né? Pois é.
Você está pensando que está na Alemanha, mas você está na Rádio
No Brasil, Polo. Na Polo.
Na Polo, é verdade. Que é em Santa Cruz do Capibaribe.
O frio é parecido.
E para você comprar uma galoneira dessa, é você ir lá na César Aragão, né? Lá na César Aragão, falar com o Joiuto, se ele não estiver na firma, ele está na casa de peça, né? Na casa de peça também, mostrando o que você deve fazer com aquela máquina velha enfadada que você tem ela em casa. Então, procura o Joiuto, que é o melhor sinal de negócio bom em Santa Cruz do Capibaribe.
Só tem uma coisa igual da Alemanha com a Apolo, né? Que é Apolo ganha de 7-1 para a concorrência também.
9 horas e 32 minutos. Olha, a promoção do Tibúcio.
Eu estava olhando a letra lá no fundo do poço.
Fecha o microfone dele. Olha, uísque Tirteres no supermercado Tibúcio, apenas... É o seguinte, você compra, né, uísque Tirteres, né, e aí você vai tomando. Toma a primeira dose, aí você olha, né, não vê nada, né, segunda dose, isso não vê nada no litro lá de uísque, né, e na última dose é que você não vê nada, né.
Me achou já.
Pois é. Aí é o seguinte, toma a primeira dose.
Não vê nada, só se o cara se embebe,
aí,
não.
Aí segunda dose, fecha o microfone dele. Segunda dose, terceira dose, quarta dose, a quinta dose. Aí você começa a ver uma série, né. A série que é lá, que é que você vai fazer o crédito, sei lá, né? Então, que aparece, o que vai baixando, aí vai aparecer a série, né? Os números, né? Para que você possa fazer, justamente, carregar R$5 em crédito, bônus que você ganha, né? Na compra desse whisky Tirteres, para qualquer operadora, tá? Tem Montila Cristal com copo por apenas R$14,99, Chester Perdigão por apenas R$12,99, Peru... Perdigão ou Sadia, R$13,99 o quilo. Champanhe Cidra Tradicional, R$5,99. Então aí, Natal e Ano Novo, um banho na concorrência. É o supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas por dia. Disque entrega 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Olha, a Brastu já está preparando tudo aí para o seu carnaval, que é início do mês de fevereiro, viu? Então você já tem que começar a se preparar agora também para o seu carnaval. E a Brastu tem os melhores destinos, inclusive Fortaleza agora em 2015. No pacote de viagem, você vai viajar em ônibus de luxo, serviço de bordo, guia local, passeio pelos principais pontos turísticos de Fortaleza, um jantar de confraternização, uma bolsa de viagem e 4 diárias no hotel Holiday Inn, na praia de Iracimba. Então garanta já o seu carnaval com entrada e parcelas de R$150 apenas. Vamos para Fortaleza com a Brastu. Ligue 3731-5575 ou vá até a agência ao lado da Igreja de São Cristóvão e consulte também outros destinos, tá? Siri Limão, tá chegando a época de praia, então moda praia infanto-juvenil de 1 a 14 anos é na loja Siri Limão. Roupa de banho e acessórios de verão, a loja da criançada de 1 a 14 anos na José Moraes da Silva. Cacau Show é onde você compra. Isso é Ney atrapalhando aqui ainda, viu? Esse barulhinho é Ney que não saiu do estúdio, ainda está atrapalhando aqui. Cacau Show, um show de chocolate também agora para o final de ano, para você presentear, para você consumir, viu? Uma apresentação espetacular, tudo muito bonito, muito legal. Cacau Show na Avenida 29 de dezembro. Se você quer comprar para presentear, vá a Cacau Show. Para você consumir também, vá a Cacau Show, tá bom? Gemora Têxtil na Doutor Silvio Monteiro 76, com a promoção de final de ano. Liga Neto estampada, R$15 à vista. E o torcido estampado a partir de R$23 à vista. E lá na Gemora Têxtil também tem fio torcido liso e tecido para lençol estampado com ótimos preços. Conheça Gemora Têxtil. Deixa eu passar aqui, né, nessa avaliação da imprensa. Deu o seguinte, que você pediu, né, o Ralf, mas é o seguinte, tem todos aqui, não está dividido situação e oposição, não. Tá todos aqui, né, a classificação deles. Em primeiro, pela ordem, né? Misturando aí a situação e a oposição. Em primeiro lugar aparece Fernando Aragão, né, com a média 7,90. Em segundo lugar aparece Júnior Gomes, empatado com Luciano Bezerra, em segundo e terceiro, né, mas estão empatados com a média 7,61. Em quarto lugar aparece o vereador Afrânio, 7,40. Em quinto aparece a vereadora Nara. Em sexto aparece o vereador Elinho Aragão, né? Da oposição, então, segundo, né? Em sétimo aparece Ronaldo Pacas. Em oitavo lugar aparece Galego de Morinha. Nono lugar, Dida Dinan. Em décimo, Zé Zimbuchim. Vereador Pipoca, 135 pontos, a média 6,42. Em décimo segundo aparece Ernesto Maia. Décimo terceiro, Diomedes Brito. Carlinhos da Coab aparece em 15º. Vânio Vieira aparece em 16º. Não, 15º é Evandro Vieira. Em 16º aparece o vereador Zé Elias. 17º, Zé Minhoca. Zé Minhoca, então, aparece o último, né, nessa avaliação. 9:37, 9:37, na linha, prefeito da cidade do Brejo, da Madre de Deus, doutor Edson. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estarmos aqui falando com vocês. Estamos às ordens, porque eu acho que você tem algum assunto aí que interessa a todos e que, logicamente, é comentário em toda a região.
Pois é, porque é o seguinte, existia aquela expectativa da população, mais uma vez, a expectativa da população aí do Brejo da Madre de Deus, em quem, né, estaria no poder a partir de hoje. Mas aí o ministro do TSE concedeu nova liminar, mantendo o senhor no cargo, não é isso, o prefeito?
Não, é verdade, até porque nós não deveríamos ter saído nunca, porque quando foi dada a decisão inicial aqui pela juíza local, ela deu a decisão para que eu continuasse até o trânsito em julgado. E aí chegou outra juíza aqui e ela revogou o que a Elda tinha dito e me tirou do cargo naquela época, há um ano e oito meses atrás, mais ou menos. Mas aí Ney, nós continuamos no cargo até que aconteça realmente o julgamento, né, no pleno. E o ministro, quando ele colocou, ele reconsiderou, né, o que tinha feito, mas ele na reconsideração, ele não detalhou a reconsideração. E quando foi ontem, nós entramos com a solicitação de liminar, e quando foi ontem, nós colocamos, anteontem nós solicitamos essa liminar, entramos com essa liminar, com essa cautelar, e ele atendeu, né, a nossa dúvida, a nossa reivindicação em relação a essa cautelar. Então, nós estamos no cargo, permanecendo no cargo, né, até essa votação acontecer, né, que a gente não tem prazo, nem tem data ainda para acontecer, porque vai depender exclusivamente do ministro, né, e nós sabemos, temos a convicção de que o nosso direito é um bom direito.
Mas ainda fica, evidentemente, aquela tensão da população. O senhor falou mesmo que ainda tem a questão do julgamento, evidentemente, não tem data aí, porque não se sabe exatamente, não se passa essa data em que haverá o julgamento, mas ainda existe essa tensão, né, doutor?
Exatamente. Esse julgamento, a gente não tem essa data, como nós colocamos, né? Ele realmente ontem reiterou, né, o que ele acha e concorda desde o primeiro momento da sua decisão, né, da decisão monocrática, que foi uma sentença realmente, né? Ele colocou todo o processo, descreveu todo o processo como é que foi, e realmente ele está convicto do bom direito, não somente ele, como também a Procuradoria da República, também no seu parecer anterior, ela também se coloca a nosso favor. Então isso é importante que se frise, e que nós estamos aqui na Prefeitura, estamos tranquilos, né? Logicamente que eu sempre tenho essa tranquilidade, embora a população ela fique muitas vezes, isso é muito ruim, porque a população ela fica sem saber o que fazer, né? E fica aquela torcida, e a gente nunca para aqui de ter realmente a questão política, né? A gente fica como se estivesse no palanque político o tempo inteiro, né? Administrando com essa dificuldade. Mas são dificuldades realmente que a gente está superando e vamos continuar trabalhando em prol do nosso município.
Ok, doutor Edson, obrigado aqui. A gente já aproveita também para deixar o espaço aí para que o senhor possa deixar a sua mensagem, enfim, já que estamos chegando ao final de ano, né? Não sei se teremos a oportunidade, né, isso de que o senhor possa falar, muito embora que a gente também lhe convida para que o senhor possa vir aqui pessoalmente no estúdio da Polo FM também, viu?
Pronto, ok, eu vou marcar com você, pessoalmente, para marcar, e a gente vai comparecer aí sem dúvida. Mas eu gostaria nesse momento desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de esperança, cheio de luz, cheio de paz, e que realmente a gente tenha um ano, né, de muito trabalho, porém de muita luta, e que nós tenhamos êxito, não somente nós aqui do município, como todos os ouvintes da rádio que estamos escutando nesse momento. Então, a todos um Feliz Natal, um ano novo próximo e cheio de luz. Muito obrigado.
Só pedir para o doutor não desligar, tá certo? Não desligar, que a gente fala um pouquinho aqui fora do ar. Vamos para o intervalo e voltamos já. Pelo WhatsApp, bom dia, Silvio, e a todos que fazem o programa, Natália, Ralf, Eusébio, Leone. Eu quero que vocês queria que vocês falassem sobre o giradouro do final da 29, porque aquele giradouro não faz mais sentido nenhum. Acho que complica mais ainda o trânsito daquele local. É Sérgio de Pão de Açúcar, sempre ouço vocês aqui no celular. Abraço, Sérgio, aí em Pão de Açúcar. Na realidade, esse gerador faz tempo, né? Que ele não serve absolutamente para nada, né? Muito pelo contrário, para atrapalhar.
Atrapalhar.
Atrapalhar, né? Serve.
Esse gerador ali da 29 e aquele gerador lá na entrada de Pão de Açúcar não serve para nada, eles dois, né, rapaz?
A grande questão que eu...
lá que estão vendo, né?
Que a grande não questão tá que eu vejo no, da questão do gerador é o respeito que se tem ao monumento bíblico que lá existe. Mas o poder público, as igrejas, poderiam organizar uma praça, um outro lugar
para
realocar aquele
monumento. Até porque, se é um lugar que tem aquele monumento bíblico, que serviria para...
É inviável totalmente.
Seria até para as pessoas se encontrarem.
Um movimento ali de igreja, nada.
Mas é justamente porque um monumento bíblico...
Até medo, acaba se reunir ali.
Um monumento religioso é para ser visitado. Imagina alguém visitando...
Está visitando aquele...
Aquele local ali.
Um abraço. Alisson Torres, ligado ao programa também, mandou mensagem aqui. Bom dia, meninos. Mandem um abraço para mim, Ana Paula e Jaimeri. Nós estamos todos os dias na escuta. Um abraço, então, Jaimeri e Ana Paula. Silvio, Jaimeri Minerva, né? Família Minerva. Família Minerva, um abraço. Silvio, manda um abraço para Bruno Lama, é? Bruno Lama, é? E Perei, é isso? Bom, pessoal do São Miguel, um abraço aí para vocês. Bom dia. Hoje as opiniões de vocês são corretíssimas a respeito dos deputados. Parabéns para vocês. Aí tem as mãozinhas aqui aplaudindo, né?
Muito bem.
As mãozinhas
muito
aplaudindo bem. Aqui os comentários sobre
Silvio,
o deputado.
Deixa eu mandar um abraço.
Diogo Moraes e o deputado José Augusto Maia.
Olha, Maria Eli de Arruda, não perde um só programa. Sueli, lá do Santa Teresa, elas são do Santa Teresa e não perde um só programa. Silvio, me telefonou agora aqui para mim. Um rapaz chamado Marcelo, né? Marcelo é lá da Rua Paraná. Ele disse que ontem houve um assalto na Rua Paraná, do tamanho do mundo. E o pessoal da Rua Paraná, todos estão assustados, né? Ontem houve esse assalto lá na Rua Paraná. O Marcelo ligou para cá. E vamos pedir mais providência ao povo de Santa... às autoridades de Santa Cruz do Capibaribe, né, pai? Porque aumentar o efetivo de Santa Cruz, isso seria uma boa.
Aqui, né? Ricardo também ligou da isso, reclamando também da questão. Mas
a polícia tem trabalhado bastante.
Todo dia a gente recebe reclamações da população mesmo em relação à segurança. A coisa está complicada aqui, viu?
Um assalto numa rua. Ou se uma agência de... Que nós não queremos agência de banco em canto nenhum. Mas numa rua, isso está imoral.
Silvio, manda o prefeito fazer a estrada do Pará e da Barra, que está uma buraqueira só, vivo sempre com a minha moto quebrada. Final de telefone 8742. Silvio, dê uma chance a Edson porque ele só gosta de garota safada, Débora. Como é, Natália?
Garota safada é uma banda. Senão o pessoal pensa outra coisa, né, rapaz?
Verdade. Bom dia, gente. Hoje é meu aniversário. Mande os parabéns para mim. Quero os parabéns do Natálio Arruda.
Obrigado.
Simone Lima, de
parabéns.
Simone Lima. Tá aniversariando hoje.
Você é demais, Simone. Um abração de torar os dedos aí, viu?
Torar os dedos.
Os dedos, assim, agarrado, assim. Frente a frente. Um amor.
Bom dia, Marcela, da Avenida Cesário Aragão. Abração, Marcela, também da Avenida Cesário Aragão.
Um abraço.
Márcia, dois dias pelo abraço desse.
Fecha o telefone. Telefone agora. Microfone dele.
Um abraço para Clemente Almeida, que está ouvindo aí em São Domingos o programa.
Silvio, vá se esquecer. Silvio, vá se esquecendo. Quero dar um forró grande sexta em cavalo de acho no Pedro Bronzeado Maria. Silvio, vá se esquecendo, como assim?
Não se esqueça.
Não se esqueça, né? Ah, tá bom. Maria, um abração pra você, Maria, em pele bronzeada. O forró é sexta, é? É sexta-feira, lá no pele bronzeada. Diogo, o deputado, nem parece. Diogo é deputado e nem aparece. Zé, acabou o seu tempo, final do telefone 0026.
Diga. A Clarice, ela manda um WhatsApp dizendo que não perde um só programa.
Um abraço então, Clarice. Bom, tem uma pauta aqui, mas eu vi essa outra né?
Você quer uma palminha, Silvio?
Deixa o microfone dele fechado. Deixa o microfone dele fechado aí. PSDB vai à justiça pedir a cassação do próximo mandato de Dilma. O PSDB está na Folha de São Paulo de hoje. O PSDB decidiu apresentar hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma ação de investigação judicial eleitoral para pedir a cassação do próximo mandato de Dilma Rousseff por abuso de poder político na campanha. Um dos exemplos citados para justificar a representação será a suspeita de que os Correios favoreceram a entrega de material gráfico da candidatura petista. A ação precisa ser apresentada antes da diplomação da petista, que está marcada para amanhã. Esse tipo de ação é de competência do Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro João Otávio de Noronha, conhecido por ter boas relações com o PSDB. A nova ofensiva tucana no TSE inclui ainda representação por irregularidades no financiamento de campanha e ação de impugnação de mandato eletivo. O PSDB, que vem dizendo que não incentivará movimentos pelo impeachment de Dilma, quer ter com essas ações uma carta na manga, para caso se comprove ligação das contas da campanha com o escândalo da Petrobras, pedir a cassação. Então daí, o PSDB vai entrar com um pedido de cassação, vai entrar na justiça pedindo a cassação do próximo mandato da presidente Dilma Rousseff. Pois não, Ralf Lagos?
Silvio, o PSDB tenta o sexto ou sétimo turno nas eleições desse ano, já que quase toda semana eles tentam de alguma maneira afrontar a democracia brasileira, afrontar a voz que veio das urnas dizendo que queria a presidente Dilma Rousseff governando por mais 4 anos. Eu acho que é tão bonito saber ganhar, agora mais bonito ainda é saber perder. E o PSDB está demonstrando claramente que não sabe perder. PSDB, vírgula. Tem alguns integrantes importantes do PSDB, como o governador de São Paulo, de Geraldo Alckmin, que não comunga com essas ideias, não. Inclusive já se pronunciou publicamente que acha, né, que a presidente Dilma tem que exercer o mandato dela, porque o mandato emana do povo. Esse mandato que a presidente tem e o que terá emanou das urnas, a vontade popular, a democracia brasileira, que é tão frágil ainda por ser nova, e nós vemos partidos ditos republicanos tentando afrontá-las a todo momento. Que coisa ridícula essa, é não saber perder. É dizer, olha, a gente foi bem, a gente chegou perto de ganhar, mas a gente não ganhou. Vamos fazer uma oposição séria para que no próximo mandato, no próximo pleito, a gente possa ter o êxito de chegar de novo à presidência da República. O ministro que vai, que pode acatar ou não, é o mesmo ministro que está tratando do caso aqui do Brejo da Madre de Deus, o João Otávio de Noronha. Então vamos aguardar para ver se o ministro acata ou não essa reivindicação do PSDB, de tantas, o chororô do PSDB já está ficando feio. Está ficando feio. Engraçado é que o Aécio foi para o microfone e para a imprensa no primeiro dia depois da eleição dizer que aceitava a derrota. Mas a postura dele e de alguns integrantes do PSDB, está claro que aquilo ali era uma falácia dele. Era uma mentira. Ele não aceita derrota coisa nenhuma. Tenta, com manobras judiciais, tentar o mandato da presidente da República, que é legal, dado pelo o povo do Brasil, que queiram ou não.
Pois não, Eusébio Pereira.
É engraçado, né? Eu que eu saiba, Dilma venceu as eleições democraticamente, teve a maioria dos votos, mas ela não recebeu cheque em branco, não. Essa ação é uma ação de investigação judicial, Ralf. É uma ação...
A 15ª.
Não, é a primeira.
A 15ª.
É a primeira ação de...
Eu já pedi para recontar a voto, José?
Que foi aceito pela Justiça Eleitoral. Agora você vê...
É a primeira.
É a primeira ação de investigação judicial. Aquilo foi uma auditoria, né? Aí você vê, o Estado Democrático de Direito diz que os partidos têm essa possibilidade, os partidos cidadãos, de investigação, Ralf. Que medo é esse de investigação? Isso não quer dizer que vai pedir cassação, não. Está pedindo para investigar. São essas investigações como aconteceu na Petrobras. Ah, imagina. Ah, Dilma venceu as eleições. Ah, não pode mais investigar a Petrobras. Não pode investigar. Por quê? Tem que se investigar. Isso não quer dizer que a presidente vai ser retirada, não, Ralf. Se tiver tudo ok, como estavam nas contas, lembra que a gente discutiu aqui as contas da presidente?
Ridículo também o...
Não é ridículo não, Ralf, porque olha, isso é uma questão legal. Todos têm que passar por esse crivo, Ralf.
Todos não. Essa tentativa exacerbada do PSDB, tentar tirar o mandato da presidente é ridículo.
Aí você acha...
Agora
aí você
fala
acha...
de Petrobras, sim, quando você fala de Petrobras... É preciso ter muito cuidado, Eusébio.
Não.
Muito cuidado quando se fala em Petrobras.
Já são quase 40 denunciados.
É, né? Aí quando eu digo que é preciso ter cuidado, é preciso se saber quem foram os partidos políticos que receberam.
Não importa
porque
quem foram.
Porque aí
não importa quem foram.
Quase todos.
Sim, Ralf.
Aí o que é
e
que...
E qual é o problema de ser quase todos?
Qual é o problema?
Sim.
O problema é muito, sabe
não,
por quê?
Não, não tem problema não. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um.
Somente ao PT.
Mas pode ser qualquer
e
um.
Você sabia que Sérgio Guerra recebeu 10 milhões?
Pode ter recebido, tem que pagar.
Você sabe,
o partido
agora não
vai
tem mais
pagar.
Como pagar.
O partido vai pagar.
Agora não tem mais como ele pagar.
O partido vai pagar.
Então, se... Você diz assim, olha...
A gente não tem que olhar quem vai não, Ralf.
Você
pode
chegar,
ser qualquer um.
Você chegar e ver o
que
Aécio
não
Neves
pode...
arrotando moralidade pela questão da Petrobras.
O que
e
não
você
pode,
vê
Ralf.
Que o presidente do partido da época, do PSDB, que era o Sérgio Guerra, recebeu 10 contos de réis, 10 milhões de reais da Petrobras, o que se sabe, viu?
Certo.
O que se sabe.
Você
até
sabe
agora.
Que os delatores já concordaram em devolver 500 milhões,
até
né?
Até agora o que
Ralf,
se sabe é isso.
Não se pode fazer desse jeito, Ralf. Dizer, ah, você não pode apontar o dedo pra mim que você tá errado, não. Se tá errado, tem que ser os dois.
Eu também concordo.
Ambos os lados.
É isso que eu tô dizendo. Ah, é isso que eu tô dizendo.
Não tá aparecendo.
O problema é que você...
Por quê?
Você direciona pra o PT e esquece que o PSDB também participou do esquema.
Tô direcionando pra ninguém, não.
Direciona.
Mas primeiro que eu tava falando aqui de uma ação legal, legítima, de qualquer partido político, que é uma ação de investigação. O Armando Monteiro entrou contra o Paulo Câmara.
Chororô.
Não foi
também.
Uma, não. Foi três.
Chororô também.
Foi três.
Chororô de
não
Armando.
Não é.
Chororô
não
de
é
Armando
porque
também.
Isso é legal. Duas delas já foram arquivadas porque não tem prova. Qual
tá
é o medo de se investigar?
Tá vendo chororô.
Não, mas tinha indício,
Ralf. É você denunciar
Ralf.
Por denunciar.
Tinha indício,
é
Ralf.
É denunciar por denunciar.
Tinha
não
indício,
tinha
indício.
Se você disse que foi, não for aceita, não tinha indício, Eusébio.
Foram investigados.
Se você disse, acabou de dizer que
trâmite.
Não foram aceitas.
Teve trâmite,
é porque
Ralf.
Não tinha indício.
Teve trâmite,
se ela tivesse
Ralf.
Indício em irregularidade, ela teria sido pelo menos aceita
teve
a
indício,
denúncia.
Ralf. Teve, sim. Teve indício. Aí o que a gente não pode é achar que porque a presidente Dilma foi eleita, qualquer ação que seja tomada contra ela é chororô, é terceiro turno, é quarto turno. Não é. O Estado Democrático de Direito no Brasil permite isso. Permite. Se a presidente não tiver nenhum problema, bem, vai ser comprovado que não teve. Agora, esse medo todinho é porque pode gerar alguma coisa. O medo todinho é porque pode gerar, porque já se investigou aí a Petrobras, os próprios que estão sendo denunciados, já vai em quase 40 denunciados aí na Operação Lava Jato. Que, diga-se de passagem, repito, pode ser qualquer um, de qualquer partido, se está envolvido nisso aí, a Petrobras era a maior empresa do Brasil, já perdeu quase 300 bilhões, 300 bilhões, aí o pessoal diz, ah, é porque estão colocando na imprensa, e não é para colocar não, é? É para deixar se levar o patrimônio público, é? Porque é um absurdo. É um absurdo o que fizeram na Petrobras. Isso foi desde Fernando Henrique, Ralf. Eu não estou querendo omitir ninguém aqui, não. Estou querendo omitir, não. Hoje já saiu também na imprensa que o Paulo Roberto Costa estava sendo cotado para ser ministro. Ministro de Estado. Isso é um absurdo. Um absurdo. Né? Os próprios que foram denunciados, eles aceitaram de vontade devolver 500 milhões. 500 milhões eles aceitaram devolver. Isso não é brincadeira, não. Aí porque Dilma foi eleita, ela não pode ter nenhuma ação contra ela mais, não. Não pode ter mais, não. Porque é um absurdo, porque é terceiro turno. Isso não existe, não. Ela tem que ser investigada sim. Por quê? Porque se tiver irregularidade, tem que pagar sim. E se não tiver irregularidade, vai ser inocentada. Porque isso é um absurdo. Ela foi eleita sim. Ela tem o direito sim.
Tem,
mas ela também tem que ser investigada porque ela é um brasileiro igual todos nós.
Olha, deixa eu...
Ela é igualzinha a qualquer um de nós.
Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Tem, Deixa eu só lhe dizer uma coisa. A presidente Dilma, isso não é a primeira tentativa que o PSDB faz, é a primeira tentativa que o PSDB faz de descredibilizar a eleição de 2014. Isso não é a primeira tentativa. A presidente Dilma Rousseff, ela tem o dever de ser investigada. Tem. Agora, da
por que maneira... você está sendo contra?
Eu não estou sendo contra.
Você acabou de dizer que isso era chororô.
Você é quem está nervoso, calma.
Não, você acabou de dizer que isso era chororô.
Você está nervoso. É porque é chororô.
É chororô. Ah, então decida.
Você quer dizer que um partido político que perde uma eleição e três dias depois pede para recontar os votos, isso não é chororô, não é? É chororô de quem perdeu, é chororô de quem governou mal esse país durante 8 anos e não aceita que uma técnica e um analfabeto fez muito mais do que um homem que foi pra Harvard aprender e não governou bem esse país. Então é chororô, é preciso aceitar. A presidente Dilma tá lá porque foi à vontade
popular.
Dilma
ganhou um cheque em branco.
Não ganhou cheque em branco.
Fernando Collor foi caçado.
Nunca foi tão investigado.
E ele foi eleito.
Nunca foi.
Fernando Collor foi caçado e ele foi eleito. Ele teve a maioria dos votos. Se fosse por isso, ele não tinha caçado.
Nunca foi tão investigado.
Ele foi caçado.
Não compare a presidente Dilma a Fernando Collor.
Aí,
não
compare. Fernando Collor pode.
Não compare. Não compare a presidente Dilma. Não compare a presidente Dilma. Não. Não. Fernando Collor foi condenado, não. Sim. Foi condenado pela opinião popular e depois foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal.
Não compare
a presidente Dilma.
Passaram 20 anos para julgar, prescreveu.
Qual é a denúncia que tem contra a presidente Dilma?
Prescreveu.
Qual é a denúncia que tem contra?
Justamente.
Qual é a denúncia que tem contra a presidente?
Investigação.
Não, mas
porque
qual é a denúncia?
Contra a investigação, a ação é de investigação.
Não, mas qual é
investigar?
A denúncia que tem contra ela?
A ingerência na Petrobras.
Mas qual é a denúncia?
É justamente.
Ela foi denunciada por isso?
É por isso.
Ô, Eusébio.
Isso é uma ação.
Foi denunciado 40 na semana passada.
Tem uma ação de investigação, para saber se Dilma é culpada, tem que se investigar, e é essa ação que vai investigar.
Ela não foi denunciada, Eusébio, ela não vai fazer parte da investigação, Eusébio.
É por isso, Ralf.
Ela
se
não foi investigada, não, quem está nervoso é você.
Se acalme um pouquinho, entenda, porque é uma ação de investigação. É justamente para saber se ela tem ou não. Oh. É de investigação judicial,
Oi, Eusébio,
é uma peraí,
deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Sim, deixa eu pautar alguma coisa, aí você responde com calma.
Sim.
É, dos 40 que foram denunciados da semana passada,
sim,
tem o nome lá de Dilma Rousseff?
Não tem.
Então ela não
porque
vai ser investigada.
Porque ainda só estão nas empresas.
Porque ela não vai ser investigada.
Porque ainda
ela não vai ser...
Não só, não
40,
só
não
ela.
Vai ser investigada.
Não só ela. Vai entrar nessa questão de investigação, como os 70 deputados que já se comenta que vai ser investigado.
Olha, se você,
só que a partir de fevereiro...
Se você tivesse
Ralf,
esse mesmo afim para a investigação que você tem da presidente Dilma...
Não é da presidente tivesse, Dilma, não.
Não, peraí, deixa eu te concluir.
Ah, conclua.
Se você tivesse esse mesmo afim que você tem para a investigação da presidente Dilma, se você estivesse aqui em Santa Cruz, você era a favor de todas as CPIs.
Ralf,
e você tem se mostrado aqui contra.
Você está misturando.
Não,
as
eu estou só dizendo a você. Você está dizendo que ninguém recebeu o cheque em branco. Se
sim.
Dilma não recebeu, ninguém recebeu.
Certo.
Eu sou contra as CPIs de Santa Cruz.
Sim.
Agora você é totalmente a favor da investigação a nível nacional e totalmente contra a investigação a nível municipal.
Quem disse que eu sou contra a investigação?
Isso é um contrassenso?
Não, Ralf.
É.
É não.
Isso é um contrassenso e dos maiores.
É não.
E dos maiores, não. Eu nunca vi você aqui defender CPI.
Não,
municipal.
Você está misturando CPI com investigação.
Não, eu estou falando. É investigação.
Não, olha.
CPI é uma investigação.
Ralf.
É.
Qual foi a CPI que você está citando aí? Você está misturando
não,
as coisas.
Todas
se
elas.
A documentação foi para o Ministério Público. Será que o Ministério Público não tem capacidade de investigar?
E os vereadores não têm, não?
Meu amigo, os vereadores, eles viram que não tem para quem investigar. Certo?
Não
viram. Olharam a documentação. Agora você está querendo comparar. Você está querendo comparar e desvirtuar.
Não, desvirtuar
porque
não.
Tem denúncia de 40 na Petrobras. Ou a gente tem que esquecer isso?
Não, e tem
a gente tem que esquecer.
Aí tem denúncia.
Sim.
Tem denúncia.
Não, denúncia que eu digo do Ministério Público, já denunciou.
Não, mas tem denúncia aqui também de irregularidades.
Sim.
E aí você. E a CPI é um instrumento de investigação?
Ora, você.
É
não,
ou
você
não?
Me...
Sim ou não?
É.
Sim ou não?
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Então, exatamente.
É.
Então você, a nível nacional, você é totalmente a favor. A nível municipal, você
Ralf,
é contra.
Você
isso
tá
é um
querendo...
contrassenso,
você... Ralf, você está num simplismo tão grande...
Não.
Num simplismo tão grande que...
Não.
Ralf, 500 milhões os acusados já se dispor a devolver. O processo, não sou eu não, Ralf. Você liga qualquer televisão, você que está ouvindo, pode ligar qualquer televisão, qualquer jornal, está em todos os lugares.
É profissional, Eusébio. 500 milhões no Brasil, em
não,
dois meses
é
em Santa Cruz.
Não, 500 milhões eles aceitaram devolver.
Devolver, né? Em Santa Cruz, a denúncia é de 1 milhão e 300 em dois meses.
Sim, o Ministério Público está investigando ou não está?
1 milhão e 300 em dois meses. E por que você não é a favor da CPI?
Sou totalmente favorável à investigação.
E por que você não é a favor da investigação na Câmara de Vereadores?
A CPI, ela tem que ter embasamento. A CPI da KMC que você quer colocar aí, ela não tem embasamento não, Zé,
o que eu quero colocar aqui...
Não tem, Ralf.
Deixa eu passar para a gente
tumultuar a questão para trazer.
Não é tumultuar.
Presidente Dilma tem que ser investigada sim.
Só a presidente, é?
Todo mundo.
Ah,
todo mundo. A gente está falando de quem, Ralf?
Assim, diga.
A gente está falando de quem?
Da presidente Dilma.
Sim,
mas quando você
tá
fala
certo.
Da presidente Dilma, eu queria que você falasse com esse afinco também.
Eu falo.
Prefeito Edson Vieira tem que ser investigado também.
Tem que ser. Não. Tem irregularidade? Investigue.
Leão de Souza.
É engraçado certas coisas. Né? Eu respeito a opinião de todo mundo, como eu espero que todos respeitem a minha também, mas é complicado a gente discutir determinados assuntos quando a gente só vê uma vertente e a gente não consegue ver outras vertentes que existem, né? Que existe. Mas, olha só, é se cobrar porque houve indícios que a presidente Dilma Rousseff precisa ser investigada, o PSDB entra na justiça pedindo a cassação, né? O PSDB entra na justiça pedindo a cassação do próximo mandato da presidente Dilma Rousseff e tem que entrar até hoje, porque amanhã, quinta-feira, Dilma Rousseff será diplomada presidente da República para o exercício a partir de 2015. Então, é você ver, não, mas houve indícios, ora... Em Santa Cruz do Capibaribe, houve indícios de irregularidade ou não? Houve indícios de irregularidade ou não? Porque se uma denúncia formalizada por vereadores de um escândalo de uma locação de veículos, funcionários lotados em um gabinete de um deputado estadual, ligado ao prefeito, isso não foi indícios de irregularidades? Me diga o que é indícios? Me diga o que é indícios.
Aí você concorda que aqui em Santa Cruz tem que ter investigação, mas
eu
a Dilma não tem.
Eu sempre defendi.
Ah,
eu sempre...
Então quem tá com conversa...
Você não viu minha opinião ainda. Você não viu minha opinião ainda a respeito de Dilma Rousseff, não. Porque eu sempre defendi investigações e continuo defendendo. Principalmente CPIs, que é um instrumento da minoria e tem que ser respeitado. Coisa que em Santa Cruz do Caparibe não é. Em Santa Cruz do Caparibe, isso não é. Só quem manda e quem prevalece é a maioria. Minoria não tem respeito, não tem direito. Isso aqui é negado. Então, olha, todos têm que ser investigados. Escândalos da Petrobras têm que ser investigado e apurado. Olha, e todos os envolvidos têm que ser punidos. Agora você lembrou uma informação muito boa, Eusébio. Esse escândalo da Petrobras vem do governo de Fernando Henrique Cardoso. Vem do governo do PSDB. Vem do governo dos tucanos. Vão ser também indiciados, vão ser também investigados Fernando Henrique Cardoso. Vai ser investigado também Aécio Neves, que era líder do governo de Fernando Henrique Cardoso. Será que Aécio, quando era líder do governo de Fernando Henrique, tinha influência na Petrobras ou não? Minha gente, vamos tratar com seriedade. Se é para investigar, se investiga tudo. E a grande diferença de Dilma Rousseff é que Dilma Rousseff tem dado a liberdade para Ministério Público, para a Polícia Federal, coisa que em governos tucanos isso não acontecia. Isso nunca aconteceu em governos tucanos. Agora que até agora, todas as investigações feitas no governo do PT, que tem envolvimento de políticos do PT e... de toda cambada de partidos desse país, em nada tem apontado o nome de Dilma Rousseff envolvido nesse lamaçal, nessa roubalheira. Agora, muitos partidos não podem nem estar cantando de galo aí, não. Ralf lembrou bem, Sérgio Guerra era presidente do PSDB, tem a denúncia que ele recebeu 10 milhões de uma vez para esvaziar uma CPI. O presidente do PSDB, que agora esse mesmo PSDB entra pedindo a cassação do novo mandato de Dilma. Vá entender? Vá ver se essa política é séria? Se estão tratando com seriedade? Se não é um chorinho de um menino mimado que não aceita porque perdeu a eleição? Vamos tratar a política com muita seriedade. Se há indícios, tem que ser investigado, que vá a fundo. Que vá a fundo. Seja, até agora nada aponta a presidente Dilma Rousseff. Mas se aponta aliados seus, tem que ser punidos. Mas tem que ser punido é todos. Aliados de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique, de Aécio Neves, de ex-presidente do PSDB, que o partido pague por ele, já que ele não pode mais. Agora faça a coisa com clareza e investigue tudo. Não queira só uma vertente para um lado, não. Eu só acho interessante o discurso. Há indícios. Se há indício de corrupção no governo federal, tem que ser investigado. Agora, se há indícios no governo municipal, a gente faz uma manobra e esquece com isso.
Pois não. Só lembrando que, só complementando o que eu digo, e para ficar mais claro, quando tem indício tem que ser investigado, seja no governo federal, seja no governo estadual, seja no governo municipal. Instâncias para isso tem, o Ministério Público aí, com isso que com as denúncias que você falou, está investigando. Ninguém está querendo omitir nada aqui não, e não vamos confundir a cabeça do povo não, que tudo tem que ser investigado, seja onde for.
Eusébio, eu nunca disse que o Ministério Público não está investigando. Agora, a questão que se pega em Santa Cruz, não só é o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, a Câmara, os 17, têm o dever, eles têm a obrigação, eles são pagos com o nosso dinheiro para isso. Se a Câmara de Vereadores não servir para fiscalizar, para legislar, para acompanhar todo o processo administrativo de uma cidade, fecha a Câmara, entrega a chave da Câmara ao Ministério Público, que eles vão fazer, ele vai fazer o papel dos vereadores.
Pois não, Natália Arruda.
Olha, o que me deixa afrontado nessa história toda é porque já pede a cassação de Dilma. Nem procurou ela ser investigada. Ô, Natália, né? Peraí, você está muito nervoso. Não, você antigamente dizia que eu estava nervoso. Eu hoje eu notei até as orelhas suas ficou azul.
Mas você quer me
tão nervoso me que você
uma correção?
Tava... Deixa eu terminar.
Só uma correção. Porque nessa ação de investigação judicial, ela pode chegar a uma cassação.
Pode.
Mas nem sempre.
Mas já estão pedindo.
Só que a notícia que é colocada é que é dessa forma.
Sabe por que acontece isso, Ralf? É porque Dilma hoje é uma representante do Nordeste. Porque o Nordeste foi quem deu a vitória a Dilma. Aí os carinhas lá do Sul, aqueles gravatainhas lá, bem lodim, estão tristes e estão arretados com o povo do Nordeste. Com o povo do Nordeste. Hoje, depois do governo Lula, o Nordeste virou outro, Ralf. Ontem eu estava assistindo na rede TV o programa da Luciana Girmen, naquela bonitona, e ela estava entrevistando Sidney Magal. E Sidney Magal disse que mora no Nordeste há 18 anos. Aí ela disse, por quê que você só vive em São Paulo? Ele disse, porque o Nordeste é melhor. O Nordeste tem um clima melhor, tem água aqui em São Paulo, não tem. Os governantes são melhores. Ele dizendo... A Luciana Gimene. Aí, esses caras aí que perderam a eleição estão doidos para arrumar uma brechazinha para Dilma ser caçada. Agora, se caçasse Dilma e voltasse o velho barbudo, aí é que a pisa é grande. Aí é que a pisa é grande, viu? Aí é que a pisa é grande, porque o Nordeste nunca foi valorizado desse tempo, desse tanto. Se existe corrupção, existe. É uma vergonha que nós vemos no Brasil. Toda hora que a gente abre um canal de televisão, só fala assim milhões e milhões. Eu não sei como é que conta aquele dinheiro. Eu não sei. Eu mesmo não sei como é. Né? Você vê uma entrevista que aquela foi uma vergonha para o Brasil. Uma entrevista de um advogado, que o senhor é advogado, Eusébio. Ele dizendo, olha, nós sabemos que a menor prefeitura do Brasil, a menor... Em qualquer recanto do país tem corrupção. Aquilo é uma vergonha, né, rapaz? Aquilo entristece. Aquilo entristece. Mas o povo gosta de política. E como é que se tira os políticos? No voto. No voto. Ninguém pode tirar Dilma no voto, né? Aí agora estão querendo caçar Dilma. Mas eu estou certo com você, Ralf. Nesses governos todinhos, nessa roubalheira toda, a gente só veio e deu fé disso agora. Depois do governo Lula pra cá, o governo Dilma. Eu não sei porque roubaram demais, eu não sei se foi. Eu sei que nesses governos nós estamos vendo a sujeira que acontece na maioria dos políticos. Eu não vou dizer em todos, não. Em todos, não. E agora a prática que tem é Ministério Público. Só Ministério Público. E que dê as câmaras, rapaz? Esse povo estão lá pra quê? Pra que estão lá? São referendados pelo povo que votou, né? Pelo povo que votou. Aí tudo no mundo joga pro Ministério Público. Aí o Ministério Público passa não sei pra onde, vai não sei pra onde, termina com essa do Brejo, da Madre Deus. Me parece, eu não posso afirmar isso. É um jogo, ninguém sabe de quê, de cifras ou o que é. Que nada se resolve no Brejo da Madre Deus. Nada se resolve nos outros cantos, porque empurra logo para a justiça. A justiça já tem coisa demais para fazer, rapaz. Já tem coisa demais para fazer. Aí está agarrado com a Câmara. Está agarrado. Eu acho que a justiça tem coisa demais para fazer do que está atrás dessa roubalheira toda. Se for botar esse povo na justiça, certa mesmo e correta, podia alugar um metrô. Um metrô para juntar esses partidos todinho, né? Não tem diferença um do outro.
Você vai pro não metrô, tem o problema do metrô de São Paulo, do PSDB.
Pois pronto, tá vendo? É isso que eu quero lhe dizer. É a corrupção tão grande. Aí Eusébio ainda tá, não, porque é presidente de uma...
favorável a investigar.
Tu é favorável a coisa nenhuma, só vai mandando para o ministério. Mas, rapaz, quem
é o papel dele?
Isso é a Câmara.
A justiça é o papel dela.
É os vereadores no município.
É o papel dela.
No Congresso é os congressistas. Já tem coisa demais pra justiça fazer, rapaz.
É você botar a raposa pra cuidar do galinheiro.
Não, rapaz. Senhor. É. Não, que todo mundo não é raposa também, não.
Mas só
tem
que a maioria...
Tem vereadores da CEP. Não diga isso também, não.
Eu sei,
tem vários prefeitos
da dizendo.
CEP. Tem vários deputados da CEP. Respeita a opinião do povo.
Tô querendo
quem
dizer
bota
isso,
o povo
não.
Lá,
não
quem bota ele
que eu
lá
disse, não.
É o povo.
A CPI da Petrobras, ela não saiu... Não foi por causa dos 10 milhões de Sérgio Guerra, não. Foi porque a maioria que era governista também fez corpo mole. Aí se fala dessa questão.
É tudo junto. Que a oposição fizeram.
É tudo essa questão. Justamente,
ó.
Aí quem tem isenção.
Aí
quem tem isenção não seria o Ministério Público, não.
Já pedindo a cassação dele.
Quem tem isenção não seria o Ministério Público, não.
Sem ver.
Concorda com
isso.
Quem tem isenção não é o Ministério Público, não, pra fazer.
Então pronto. Eu quem tô com a palavra, Eusébio.
Não, vai conversar com o besteira. Não vai comer corda de leão, né?
Não, tô falando a verdade.
Vocês estão atrapalhando o Natalio.
Será que eles não estão errados? Aí o Eusébio diz, aqui não tem indício. E tem indício já pra caçar a Dilma, que até agora não foi provado nada contra ela. Já estão pedindo a cassação. Foi porque perderam, Ralf. Perderam. O Nordeste tá bem, obrigado. Eu dou conselho aos prefeitos que estão nos ouvindo. Procure se ajeitar, rapaz. Não precisa de estar tirando esses dinheiros, não, rapaz. Isso é uma calamidade pública. Mas eu digo aqui, quem tem que investigar isso é os vereadores.
Bom, 10
se tem vereadores que não tem know-how para enfrentar o prefeito, não só é de Santa Cruz, é
pronto,
de várias cidades, então pra que esses caras estão na Câmara? Pronto.
Fecha tudo. Olha, neste final de ano, o verdadeiro banho na concorrência é o Tibúcio, número 1 da cidade, na compra do Whisky Títeres. R$5 de crédito em qualquer operadora, né? Aí você vai consumindo uísque e vai aparecendo o número de... Como é que chama o número de série? O número de série, né? Onde você vai poder em qualquer operadora, viu? Compre Montida Cristal com copo por apenas R$14,99. Cherche Perdigão por apenas R$12,99. Peru Perdigão e Peru Sadia, R$13,99. Champanhe Sidra, tradicional R$5,99. É um banho realmente na concorrência ou Tibúcio. Laboratório Patrícia Braga, você faz o seu exame e paga dividido nos cartões. E tem também o serviço de coleta em domicílio, 3731-7731. Lá também tem Mais Sorriso. Doutor Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Aparelhos ortodônticos, clareamento dental, próteses e implantes, tudo isso em condições especiais. Ligue e agende uma consulta. 9398-2143 ou 3731-7031. E olha, o carnaval está chegando. Carnaval 2000. Abre o microfone, Natálio.
Por que você
está fechando? Fecha o microfone, Natálio. Né? Eu gosto de abrir para fechar. Fecha de novo, fecha duas vezes. Fecha do Ralf também. Carnaval 2015 está chegando e a Brastude oferece os melhores destinos. Carnaval. Carnaval 2015 em Fortaleza. Você vai, olha. O pacote de viagem é em ônibus de luxo, serviço de bordo, guia local, passeio pelos principais pontos turísticos de Fortaleza, um jantar de confraternização, uma bolsa de viagem e 4 diárias no hotel Holiday Inn, na Praia de Iracimba. Garanta já o sucesso do seu carnaval, pagando a entrada mais parcelas de R$150. Vamos a Fortaleza com a Brastu Ligue 3731-5575 ou então vá até a agência ao lado da Igreja de São Cristóvão. Confira também outros destinos, tá bom? E aí com a gente também G Moura Têxtil. Olha, na Doutor Silvio Monteiro 76 tem G Moura Têxtil com as promoções aí de final de ano para você lucrar mais, faturar mais nessas grandes feiras. Liga Net Estampada, R$15 à vista. Fio torcido estampado a partir de R$23 à vista. Lá na G Moura Têxtil tem também fio torcido liso e tecido para lençol estampado com ótimos preços. G Moura Têxtil, conheça e aí você vai comprar o tecido que precisa e faturar mais. 3731-3598. Rapidinho aqui que a gente já está com o tempo estourado aqui, mas algumas mensagens aqui no WhatsApp. Manda um abraço para a turma do Salão AF Moda Íntima, que não perde um programa. Bom dia para vocês. Silvio, bom dia. Marcela da Avenida Cesar Aragão. Silvio, fala sobre o brejo. Já falamos aqui, né? O prefeito Edson permanece. E aí também a gente vai aguardar também a vinda do prefeito no Estúdio 1. Fale sobre a iluminação pública próximo ao cemitério e outras ruas da nossa cidade. Se é colaborar para os assaltos, pois está muito escuro em alguns pontos da cidade. A gente pede aí o Departamento de Iluminação Pública, né, para verificar isso, inclusive o trecho da Avenida Brasileira, Bela Vista até o Moda Center, né, a entrada, né, de emergência e saída de emergência também escuro, né, que seja refeito isso aí. Aécio está certo, tem que investigar mesmo esses políticos corruptos. Ele está fazendo o que outros não fizeram. Final de telefone aqui, 8742. Zé Binha está violento hoje, vixe. Pronto, está aqui, final de telefone, 9311. Silvio, o prefeito não vai pagar o 13º nem as férias dos contratados, não é isso? Silvio Romenick Engraçado, quando é para investigar presidente Dilma, Romenick, quando é para investigar presidente Dilma, ele quer mais. Quando é para investigar o prefeito, ele diz que está tudo certo. Foi Romenick, a pessoa mandou Romenick, então estou lendo aqui, foi Romenick. É o Júnior, um abraço aqui, Júnior, final telefone 9382. Como sempre, Eusébio, parabéns. Bom, aqui depois eu mostro para o Eusébio e para a Ralf aqui, tá? Olá, sobre essa fala da cidade de Santa Cruz, procure o blog de Ney, a fala do promotor sobre a KMC e a Malta. São contratos de mais de 5 milhões. O Rafael que mandou aqui essa mensagem pelo WhatsApp, no telefone 9402. É mais fácil, vocês sabem andar onde, deve ser onde anda Dimas. Eu já estou com saudade dele, Júlio do Bela Vista. É mais fácil o pobre comer todo dia caviar que achar um político honesto, Júlio do Bela Vista. Um abraço, Júlio do Bela Vista. Bom, tem mais mensagem aqui, mas não dá tempo. Bom, 10h28, tchau para todo mundo. Tchau. Até amanhã.
Não, eu tô saindo daqui indignado.
Fecha o microfone dele, fecha o microfone, Natália. Fecha. Abre agora. Para mandar fechar duas vezes. Agora fecha. Ótimo, pronto. Para fechar duas vezes. Abre de novo.
Tô saindo de...
Fecha pra três vezes, é ótimo.
Silvio, eu queria só, antes de eu ir embora, dizer que eu tô saindo daqui indignado com você também.
Fecha o microfone dele. Até amanhã. Tá, a seguir amanhã da Paulo com o Papai Noel. R$1.500, Natália disse que ia dar mais 500. Vamos ver.
Rádio Debate, Polo FM.